Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações nesta terça-feira e o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor essas movimentações, é o Enio Fernandes, consultor e agronegócio da Terra Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Enio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu estar aqui conversando com vocês.
Enio, soja com leves altas lá em Chicago hoje, o que que estimulou essas elevações dos preços nessa terça-feira?
Nós estamos com uma certa um comportamento interessante para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho para trás. Se você olhar nos últimos dias, principalmente na semana passada, Chicago testou as mínimas no contrato novembro, que era o contrato mais líquido, né? Ele chegou a buscar 9,60, 9,70. E aí ele não quebrou esse suporte e agora ele testou a resistência. Virou o mês, o contrato mais importante, agora o mais líquido, é o janeiro de 2025. Que está tradando, está operando nesse exato momento a 10 dólares. E por que que ele não quebrou essas mínimas? Nós temos alguns fatores. O primeiro fator é, sim, a menor pressão de venda dos Estados Unidos, pressão de safra. O americano praticamente já terminou de colher, falta 5% a ser colhido. Na semana passada, esses números de colheita foram uma colheita muito, muito rápida, tanto de soja quanto de milho. Então, a gente já tem o fim da colheita. Ao terminar a colheita, você tem uma certa acomodação dessa pressão de venda. Esse é um ponto. Segundo ponto interessante é o seguinte: se você olhar nas últimas 3 semanas, 4 semanas, a demanda está muito boa pela soja americana. Uma demanda robusta. Semanalmente, as exportações estão batendo acima de 2 milhões de toneladas, que são números importantes, né? E como os Estados Unidos está praticamente sozinho agora no mercado de soja, as concentrações de compras estão lá. E a gente vê quase que diariamente vendas importantes sendo reveladas, né? A China comprando, destinos não divulgados comprando. No final do dia é uma boa demanda. Então eu tenho menor oferta na soja, porque a colheita já está indo para o seu final, quer dizer, a pressão de colheita diminuiu, e eu tenho uma demanda mais forte, né? Outro ponto importante que saiu o payroll na sexta-feira, e a geração de emprego nos Estados Unidos foi muito baixa. Payroll é o número de empregos gerados pelo cidadão urbano norte-americano. E hoje a gente tem a divulgação do Selic, mas amanhã a gente tem a divulgação da taxa de juros do Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Quando eu pego o payroll, a estimativa do mercado é mais um corte na taxa de juros. Cortou juros, eu favoreço no mercado de risco. Então eu tenho menor oferta de soja, menor pressão de venda de soja, porque a colheita terminou, uma demanda mais consistente e uma tendência de queda de juros nos Estados Unidos. Tudo isso fez a soja operar perto de 10 dólares, né?
E aí, Enio, daqui para frente, o que que pode entrar ali no radar para movimentar os preços? Tem algum fato novo que pode aparecer por aí?
Nós, na sexta-feira, teremos o relatório de oferta e demanda mundial do USDA. Eu, a Terra Agronegócio, a gente não espera nenhuma grande transformação nesse relatório do USDA. Podemos ter, sim, uma produtividade um pouco menor, o USDA pode mexer na produtividade da soja e também do milho, porque foi um clima muito seco agora no final, né? Geralmente, quando o clima é muito seco no final, eles dão uma cortadinha na produtividade. Isso não me surpreenderia, mas nada grave. E você pode ter um pequeno aumento nas exportações devido a essa demanda mais robusta. Mas também não é nada que transforme. No final do dia, esses preços só não sobem mais, porque lá adiante, quando a gente já olha para fevereiro, março, tudo indica que nós vamos ter uma boa safra no Brasil, né? Os próximos 15 dias são de chuvas intensas na grande região produtora do Brasil. Você não vê nenhuma sinalização de clima mais tenso. O Laninha, parece que ele tá ocorrendo, mas é um Laninha muito leve, quase não querendo virar Laninha, né? Então, quando o mercado olha a safra que a América do Sul pode entregar, Brasil acima de 166 milhões de toneladas, Canadá falando de 166 e o USDA falando de 169. Argentina, alguma coisa perto de 50, 51 milhões de toneladas. Quando a gente olha tudo isso, o mercado fica confiante de que eu vou ter oferta lá na frente. Então ele sobe sim, porque essa safra não está garantida, mas quando a gente olha, quando chegar a colheita, se a gente não tiver nenhuma novidade, nós de novo vamos ter pressão nas cotações de Chicago devido à entrada da safra sul-americana.
Iane, para a gente encerrar esse olhar internacional, estão acontecendo as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Isso também pode trazer algum impacto para esses preços, para esse mercado?
Muito boa a sua pergunta, porque todo mundo acredita que caso o Trump ganhe, ele vai ser mais duro nas negociações com a China, ele vai ser mais impositivo com a China. Alguns falam até que ele pode ser mais duro até com o México. O México é extremamente importante, é o principal comprador de milho norte-americano, né? A China é o maior comprador de soja do mundo. Então, o mercado tem preconceito, né, que o Trump vai ser mais duro com o governo chinês em suas negociações. E aí você teria retaliações de um lado ou de outro, isso poderia fazer Chicago cair. Mas do outro lado, quando você vê a Kamala Harris e os democratas, eles também não estão amigáveis com a China, né? Eles estão impondo restrições de chips, eles estão impondo algumas restrições comerciais. Independentemente se a Harris ou Trump que vai vencer essas eleições, na nossa visão da terra negócio, essa relação com a China, ela vai ser conflituosa, porque ambos os países buscam uma hegemonia global na economia, né? E isso é o espaço é sua ombra. Se você ser hegemônico, você vai ter desgaste. No caso do Trump, o discurso, a ênfase, o approach, como ele se posiciona, tende a ser mais tenso, não pelas ações só em si, mas pelo seu posicionamento. Caso isso ocorra, caso ele seja o mesmo Trump de outras de do, 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 do último governo dele, essa relação vai ser tensa. E ele está falando, sim, em proteger a indústria americana, em taxar produtos que não sejam produzidos nos Estados Unidos. O discurso dele vai nessa linha. Então a gente deve ter uma reação mais agressiva dele. Caso isso ocorra, a gente pode ter queda nas cotações de Chicago. A China vai tentar concentrar as compras aqui na América do Sul e o maior player do mercado é o Brasil. O que pode acontecer? Nós podemos ver Chicago ceder e prêmios subirem. Mas tudo que nós estamos falando em suposições. Porque o discurso é uma coisa, a ação é outra. E a gente tem que entender que Donald Trump, ele está mais experiente, né? Mais cauteloso. Não estou falando que ele vai fazer um governo ameno. A gestão dele é sempre conflituosa, mas ele tende a ser mais ponderado ao tomar suas decisões.
E aí, Enio, trazendo essa análise aqui para o Brasil, plantio avançando bem nesse momento, como é que o produtor deve olhar para o mercado e entender as oportunidades que vão aparecendo?
Muito bom seu ponto, né? Primeiro, um plantio extremamente rápido. A gente deu uma atrasada no plantio. Agora, a capacidade dos produtores norte-americanos, ou desculpa, sul-americanos, principalmente o brasileiro, sul-americano não, a capacidade dos produtores brasileiros em plantar, o seu aporte de máquina é muito, muito forte. Nós estamos muito parecidos com os americanos. Abriu uma pequena janela, esses produtores estão trabalhando 20 horas por dia, com dois, três turnos. Plantaram rapidamente, a recuperação desse tempo perdido com o atraso da chuva foi muito, muito rápido. Dito isso, nós estamos plantando a soja, mais da metade da soja já está plantada. Nós estamos plantando a soja no momento ideal, no momento propício para o desenvolvimento da cultura. Se a poderosa mãe natureza nos ajudar, nós devemos ter uma boa safra. Boa safra aqui e uma boa safra que acabou de ser colhida nos Estados Unidos, nós teremos estoques de passagem elevados. Estoque de passagem elevado, a gente naturalmente terá uma pressão nas cotações, sem citar o fenômeno Donald Trump, sem citar a eleição americana. Então, o que o produtor precisa fazer? O mercado está dando várias oportunidades para ele. Lá atrás, a gente negociava a safra 2025, falando o contrato março, o contrato maio, acima de 12 bushels points chegou a ser operado, né? Depois a gente caiu para 11,50 bushels points, depois para 11 bushels points, descemos abaixo de 10 bushels points, e agora nós estamos de novo 10h20, 10h30, bucha os pontos. Quer dizer, o mercado está dando oportunidade. Outra coisa interessante é a valorização da moeda norte-americana. O dólar teve um movimento muito forte de alta recentemente. E isso abriu oportunidades para quem opera muito em reais travar suas posições para 2025. Então, o produtor, em vez de ficar olhando só qual é o preço nominal que está Chicago, aonde está a taxa de dólar, querer acertar esses dois itens, ele deve olhar a margem dele. E para calcular sua margem é relativamente fácil. Você tem seu custo de produção total, você tem que ser preciso nesse levantamento de custo de produção. Aí, com o custo de produção na sua mão, você olha a sua produtividade média dos últimos 5 anos. É bem provável que a sua média de produtividade oscile muito pouco quando eu pego um cenário de 5 anos. Então, eu tenho um custo de produção e tenho a minha produtividade média. Eu vou encontrar qual é o meu break-even, qual é o meu preço de produção mínimo que eu posso vender. E aí, quando o mercado tiver oportunidades, ou por Chicago, ou por prêmio, ou até mesmo por dólar, e esses preços estiverem acima do seu custo de produção, você vai protegendo a sua margem. Não é inteligente você vender tudo de uma vez, mas também não é inteligente você segurar essa safra e não vender nada lá na frente. A gestão de risco, ela lhe dá o direito de, ao chegar em março de 2025, tomar a decisão se você vai vender ou não.
Enio,
Agora, se eu não vendo nada, chego na colheita, eu tenho compromissos a serem pagos. Eu não tenho o direito de poder segurar o grão ou não. Agora, se você já pagou grande parte dos seus compromissos, você já preservou seu caixa para passar o período de colheita, nós chegar à colheita, você vai ter a liberdade, você conquistou o direito de tomar a decisão se vende ou não. Por isso é tão importante a gente gestar risco. Aqui não é acertar o melhor preço do mercado, é sempre garantir margens. Tem vários estudos que mostram que os produtores que são mais assertivos na comercialização, são os que sempre estão olhando margem, ao invés de olhar preço.
Enio, o Luiz Carlos Leite manda aqui o seu boa tarde e pergunta sobre a soja disponível. Quais que são as condições para o disponível nesse momento aqui no Brasil?
Luiz Carlos, você está com um presente na mão, muito pouca soja. Os esmagamentos estão dando margem, né? O farelo caiu de preço, mas o óleo de soja, por causa da política de bioenergia, de biocombustíveis, está muito valorizada, demanda muito forte para o óleo de soja. Eu tenho demanda forte no mercado que está extremamente apertado de soja. Nós já vendemos quase toda a soja, 92% da soja brasileira já foi comercializada. Então, hoje, os preços no interior estão até melhores que nos preços dos portos. Se você pegar preço de porto hoje, 144, 145, 146, 147, você tem regiões no Paraná que a diferença do porto para as regiões é quase zero. Você tem regiões no interior do Brasil que a diferença é mínima, ou seja, a soja pode estar muito bem valorizada. Daqui para final do ano, eu não vejo esse cenário mudar. Outra coisa interessante que também está ajudando o preço da soja disponível, lembre-se comigo, o Paraná plantou muito rápido, mas grande parte do Cerrado atrasou o plantio. Eu falei que o plantio foi rápido, a gente recuperou a janela para bom desenvolvimento da safra, o clima ideal para a safra, o momento que o período é ideal para a soja. Mas aquela soja de janeiro, que Goiás integrava, Mato Grosso integrava uma soja de janeiro, bem no começo de janeiro, final de dezembro, essa soja não vai ter. Se ela tiver, é um volume muito pequeno. Aonde eu quero chegar? A entre-safra da soja vai ser um pouco esticada. Eu já tinha soja adentrando ao mercado em janeiro, final de dezembro, no Mato Grosso e em Goiás. Essa soja agora vai chegar no final de janeiro, começo de fevereiro. Isso valoriza ainda mais a sua soja disponível. Então, você está com um produto que é muito demandado na mão, a chance de você perder dinheiro com ele é muito pequena.
Enio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Quero agradecer ao Luiz Carlos a pergunta. Um grande abraço a todos e uma boa safra.
Enio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.
Esse o Enio Fernandes, analista, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas movimentações do mercado da soja, o que tem influenciado os preços lá em Chicago, aqui no mercado interno também. O Enio destacando um momento de sustentação para as cotações da soja lá em Chicago, ao redor dos 10 dólares por bushel, em função de menos oferta neste momento, com a colheita dos Estados Unidos chegando ao final e também uma forte demanda. Os números do uso de exportação vêm sendo positivos nas últimas semanas, acima de 2 milhões de toneladas semana a semana, e aí isso sustentando os preços, além de um cenário econômico positivo também com perspectivas para os juros norte-americanos. Daqui para frente, o Enio destacando a atenção ao relatório de oferta e demanda do USDA de sexta-feira e às eleições presidenciais norte-americanas que estão acontecendo nessa semana e também podem ter impactos para os preços para o mercado. Olhando aqui para o produtor brasileiro, o Enio destacando um bom momento para comercialização, tanto para quem tem a soja disponível, a soja física, como também para fechar vendas antecipadas, travar custos e travar margens olhando para a safra do ano que vem. O Enio apontando um cenário de grande oferta na próxima temporada, e aí isso pode trazer pressão para os preços e deixar essa condição de comercialização em 2025 pior do que a que a gente tem visto neste momento. Então é um bom momento para o produtor aproveitar essas oportunidades, seja por Chicago, seja por prêmio, seja por dólar, como o Enio destacou aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações positivas lá em Chicago que o Enio destacou aqui para a gente. Para as cotações da soja, você está vendo os números aí na tela. A soja novembro valendo 9 dólares e 93 centes o bushel, alta de 6,25 pontos. O contrato janeiro 25, 10 dólares e 1 cente o bushel, alta de 4,50 pontos. Março 25, fechando subindo 3,50 pontos, sendo cotada 10 dólares e 15 centes o bushel. E o maio 25, valendo 10 dólares e 31 centes o bushel, elevação de 2,75 pontos. Agora as cotações do milho, leves altas também para o milho lá em Chicago nesta terça-feira. Dezembro 24, valendo 4 dólares e 18 centes o bushel, alta de 1,75 pontos. Mesma elevação do março 25, que vale 4 dólares e 31 centes o bushel. Maio 25 é cotada a 4 dólares e 38 centes o bushel, elevação de 1,50 pontos. E o julho 25 vale 4 dólares e 43 centes o bushel, alta de 1 ponto. Agora, por fim, o trigo, que teve também movimentações positivas, terça-feira positiva para as commodities lá em Chicago. Dezembro 24, subindo 3,75 pontos, sendo cotada a 5 dólares e 72 centes o bushel. Março 25 valeu 5 dólares e 91 centes o bushel, alta de 3,50 pontos. Maio 25 subindo 3,25 pontos, sendo cotada a 6 dólares e 1 cente o bushel. E o julho 25 fechando a 6 dólares e 7 centes o bushel, alta de 3,25 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.